AM630. A Rádio Pública do Paraná. A E-Paraná AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a professora e advogada, a doutora Michele Pinterichi. Ela vai explicar para a gente o que é e quais são os benefícios trazidos pela lei de repatriação. Quero cumprimentar aqui a doutora Michele. Bom dia, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Bom dia, Jéssica. Eu que agradeço. Bom dia aos ouvintes.
E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, participe ao vivo aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432. Também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, primeiramente para inteirar os nossos ouvintes, a senhora poderia nos explicar o que é a lei de repatriação?
A lei de repatriação se refere à lei federal número 13.254, que foi publicada em janeiro deste ano de 2016, e ela criou um regime especial de regularização cambial e tributária, que tem uma sigla RERCT. Este regime é uma espécie de lei de anistia que permite aos contribuintes brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, que possuam bens, direitos ou recursos no exterior não declarados à Receita Federal, que façam essa declaração e, portanto, regularizem a situação desses bens e direitos. A regularização desses bens e direitos é uma necessidade imposta pelo princípio da universalidade da renda, ou o princípio da tributação da renda em bases universais, que é aplicado no Brasil e na maior parte dos países, que exige que todos os bens e direitos de contribuintes brasileiros possuídos tanto no Brasil quanto no exterior sejam declarados e tributados, se for o caso, aqui no Brasil também.
Então, doutora, para a gente deixar mais claro para os nossos ouvintes, basicamente a lei consiste numa forma para os contribuintes regularizarem seus bens lícitos mantidos no exterior, não é mesmo? É mais uma lei de regularização do que de repatriação?
Exato. Embora esta lei tenha ficado conhecida como lei de repatriação, na verdade ela não exige que os recursos ou bens sejam trazidos ao Brasil. Ela exige que esses bens e direitos e recursos sejam declarados numa declaração própria, que foi criada agora em março e passou a vigorar em abril, e sejam daí oferecidos à tributação.
E quais são as vantagens de se aderir a esse programa, doutora Michele?
São muitas as vantagens propiciadas pelo regime especial de regularização. Uma delas, a principal delas, vista como principal, é justamente a aplicação de uma alíquota de imposto de renda menor, mais favorável, de 15%. Apenas para que os ouvintes compreendam como isso vai funcionar, se um contribuinte, pessoa física, fosse declarar receitas no exterior hoje em dia, ele poderia pagar até 27,5% de imposto de renda, e se fosse uma pessoa jurídica, poderia pagar até 25% de imposto de renda e mais 9% de contribuição social sobre o lucro. Então, realmente, a alíquota de 15% é bastante favorável. Além disso, o percentual da multa, que é de 100% sobre o valor do imposto devido, o que acaba resultando em 15% sobre o valor desse bem, recurso ou direito que vai ser declarado, também é favorável, porque dependendo da situação em que esse bem, receita ou direito tenha sido mantido no exterior, essa multa poderia chegar a 150% do valor do imposto. Então, é uma multa reduzida. Em síntese, a carga tributária acrescida da multa para essa regularização vai chegar a 30% do valor do bem, direito ou recurso. Tem mais uma vantagem. Este valor do bem, direito ou recurso vai ser determinado com base no câmbio de 30 de dezembro de 2014. Essa é a data base escolhida pela lei e é um câmbio bastante favorável. É um câmbio de R$ 2,66. Uhum. Então, essa também é uma vantagem. Outra vantagem muito importante que vem sendo considerada pelos contribuintes é o fato de que a lei prevê a extinção da punibilidade de diversos crimes contra a ordem financeira e tributária relacionados à manutenção, ao envio e à manutenção de bens e recursos e direitos no exterior não declarados no Brasil. Crimes, por exemplo, como sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Então, o fato de o contribuinte poder não ter que responder criminalmente por esses, por esses tipos delituosos é uma grande vantagem que vem sendo considerada pelos contribuintes brasileiros para motivar a adesão a esse regime especial. E, por fim, e não menos importante, a adesão ao regime permite a repatriação de recursos. Sim. E a utilização desses bens mantidos no exterior, que, a rigor, não existem para o fisco brasileiro e cuja repatriação seria muito mais difícil se não houvesse essa possibilidade, essa oportunidade de regularização.
Uhum. E, doutora, existem algumas restrições para se aderir ao programa ou não?
Sim. A primeira delas foi objeto de muita discussão quando da aprovação do projeto de lei, que é justamente o fato de esses bens, direitos e recursos mantidos no exterior não poderem ter origem ilícita, ou seja, eles têm que possuir origem lícita, não podem ser produto de crimes praticados aqui no Brasil ou fora. Por exemplo, se um contribuinte mantém contas bancárias no exterior, mas os recursos depositados nessas contas são produto de tráfico de drogas, ele não poderá aderir a esse programa. Se o contribuinte possui um apartamento que foi fruto de uma corrupção passiva enquanto ele era servidor público, um presente recebido enquanto servidor público, também não poderá se beneficiar deste regime especial declarando este apartamento. Outra restrição é que não poderão aderir ao regime especial os contribuintes que já possuem uma condenação penal nos mesmos crimes que são relacionados na lei, cuja extinção da punibilidade ocorrerá com a adesão. Então, quem tiver uma condenação penal nestes crimes não poderá aderir ao regime especial.
Uhum.
E também não poderão aderir ao regime especial as pessoas que forem titulares em janeiro de 2016 de cargos, empregos ou funções públicas de direção ou eletivas, ou ainda os seus parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau. Então, existem essas restrições à adesão.
Algumas parecem bem óbvias, mas é importante destacar para os nossos ouvintes, né, doutora?
De fato.
E, doutora, agora, se for encontrada, por exemplo, alguma irregularidade nessas repatriações de bens, quais seriam as possíveis penalidades?
Então, se a Receita Federal constatar que este contribuinte, ao aderir ao regime especial, ele prestou declarações falsas em relação à origem dos bens e recursos, ao valor que ele está atribuindo esses bens e recursos, à situação dos bens e recursos, a principal consequência é a exclusão do programa, do regime especial. E isto traz também como repercussão a tributação no valor cheio, no valor integral, ou seja, ficam restabelecidas as alíquotas originais que seriam aplicadas àqueles bens e recursos. Além disso, além do imposto, ele teria que pagar as multas também no valor integral e juros, já que essa lei acaba exonerando o contribuinte do pagamento de juros, mesmo que os bens estivessem no exterior há bastante tempo. Então, tudo isso fica restabelecido com a exclusão do regime especial. Mas é importante alertar que a lei 13.254 faz uma ressalva quanto às penalidades de natureza criminal. Ou seja, se for constatada uma irregularidade nas declarações do contribuinte, ele não poderá ser investigado com base exclusivamente nas informações declaradas. As autoridades de investigação, Polícia Federal e a própria Receita Federal, precisam ter indícios ou outras provas que conduzam a uma eventual investigação de delitos contra a ordem financeira ou tributária.
E, doutora Michele, existe algum tipo de parceria por parte do governo e entidades econômicas brasileiras com outros países para realizar o legal controle dessas regulamentações de bens que estão no exterior?
Sim. O governo brasileiro já possui vários acordos ou é signatário de acordos com outros países. E eu posso citar aqui um primeiro deles, decorre justamente do fato do Brasil fazer parte do G20. E o G20, os países signatários que participam do G20, firmaram com a OCDE, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em julho de 2013, um plano de ação contra o que se chama de BEPS, é uma sigla BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting. Então, este acordo visa, em linhas gerais, modernizar as legislações tributárias de todos os países, justamente para combater a evasão fiscal e propiciar, então, um intercâmbio de informações financeiras e tributárias. Ainda em 2013, o Brasil aderiu a uma lei americana que é conhecida como FATCA, que é o Foreign Account Tax Compliance Act. É uma legislação norte-americana, a qual vários países já aderiram, que visa justamente a uma maior transparência fiscal e ao intercâmbio, à troca de informações financeiras entre os países sobre investimentos e movimentações financeiras dos seus cidadãos. Com os Estados Unidos especificamente, o Brasil já tinha firmado em 2007 um acordo de intercâmbio de informações tributárias. Esses acordos de intercâmbio são bastante comuns entre os países, eles são conhecidos por uma sigla TIEA. E aqui no Brasil, embora o acordo tivesse sido firmado em 2007 com os Estados Unidos, ele foi promulgado no Brasil somente em 2013. Foi uma primeira etapa de adesão do Brasil ao FATCA, que é essa legislação norte-americana. Como complemento depois, em decorrência da aprovação do FATCA, daí sim, em 2014, o Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo mais abrangente, estabelecendo regras de intercâmbio de troca de informações automáticas, pelas quais, então, cada um dos países vai fornecer ao outro informações fiscais e bancárias e financeiras dos seus cidadãos no outro país. Os acordos de intercâmbio de informações tributárias vêm sendo firmados entre vários países e o Brasil já tem outros acordos com outros países. Reino Unido, Bermudas, Ilhas Cayman, Ilhas Jersey, Suíça. Mas esses acordos ainda não foram ratificados e implementados no Brasil.
Nós estamos conversando ao vivo aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a professora e advogada doutora Michele Pinterichi. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre o que é a lei de repatriação. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio.
Fique ligado na hora de fazer suas compras e contratar serviços. O Procon pode orientar e dar dicas para você. Tire dúvidas e faça reclamações na agência mais próxima, por telefone ou internet. O Procon Paraná atende de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Não troque o certo pelo duvidoso. Fique por dentro dos seus direitos e saia ganhando. Disque 0800-411-512 ou acesse o site procon.pr.gov.br.
Amigão, a conta e CPF na nota.
Ei, que papo é esse?
CPF na nota?
É muito simples, é só pedir.
Parte do imposto pago pelo estabelecimento volta pra gente em dinheiro, que dá pra sacar, trocar por crédito de celular ou abater no IPVA. E ainda tem prêmio em dinheiro todo mês. Beleza, né?
Ah, isso eu sei, pô. Queria só entender por que no teu CPF se sou eu que vou pagar a conta.
Comprou em estabelecimentos comerciais? Peça nota Paraná. CPF na nota é dinheiro de volta. Governo do Estado. O Paraná segue em frente.
AM630. Música e informação. O Brasil no seu rádio. A E-Paraná AM630 está apresentando Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça.
O tema do programa da MAPAR de hoje é a Lei de Repatriação. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a advogada e professora, a doutora Michele Pinterich. Doutora, eu queria pedir para a senhora explicar agora para os nossos ouvintes no que consiste o acordo de cooperação intergovernamental firmado entre os Estados Unidos e o Brasil.
Este acordo é conhecido pela sigla IGA e ele foi celebrado em setembro de 2014 entre Brasil e Estados Unidos e, em linhas gerais, ele estabelece as regras para a troca automática de informações bancárias e financeiras de cidadãos americanos no Brasil e de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. Então, ele contém várias regras que permitem essa troca automática de informações. No Brasil, uma etapa da implementação deste acordo já foi tomada com uma instrução normativa 1571, de julho de 2015, que criou uma declaração chamada E-Financeira. E essa declaração são as instituições financeiras, inclusive de previdência privada e de seguros, são obrigadas a informar todas as operações financeiras, bancárias, de contratação de seguros e previdência privada, por exemplo, entre outras, não apenas de cidadãos norte-americanos, mas também de cidadãos brasileiros. Essas informações são repassadas à Receita Federal. E, ao identificar a titularidade dessas operações como de um cidadão norte-americano, a Receita Federal, daí vai passar à Receita Federal americana, que é o IRS, vai passar a repassar essas informações dos cidadãos americanos.
Uhum.
Espera-se que a mesma coisa seja feita em relação às informações de cidadãos brasileiros nos Estados Unidos. Então, as instituições financeiras norte-americanas também serão obrigadas a identificar titularidade de contas bancárias e aplicações financeiras em nome de cidadãos brasileiros ou de empresas brasileiras e informá-las à Receita Federal no Brasil. É interessante lembrar só que o prazo de entrega desta declaração chamada E-Financeira em relação às operações de dezembro de 2015, vai acontecer amanhã. O prazo é 31 de maio de 2016.
Uhum.
Mas os prazos, a partir de agora, serão um pouquinho diferentes, estão previstos nessa instrução normativa 1571.
E, doutora Michele, a adesão ao regime especial de regularização de cambial e tributária, criada pela Lei de Repatriação, ela pode suscitar algum questionamento relativo à cobrança do imposto sobre a transmissão causa-morte e doações nas situações que os recursos e os bens no exterior sejam provenientes de doações ou de heranças?
É importante esclarecer para os ouvintes que as informações prestadas na adesão a esse regime especial, por meio da declaração de regularização, que é a DERCAT, estas informações são protegidas pelo sigilo fiscal. Então, a rigor, e pelo que está estabelecido na lei, elas não podem ser compartilhadas por servidores da Receita Federal, nem sequer compartilhadas com outros entes, outros fiscos estaduais ou municipais para efeito de cobrança de tributos. No entanto, uma das obrigações acessórias impostas pelo regime especial é a retificação das declarações do ano calendário 2014, exercício 2015, ou seja, são declarações que já foram entregues em 2015 pelos contribuintes, mas agora terão que ser retificadas para incluir bens, contas bancárias ou direitos mantidos no exterior. Se esses bens ou direitos ou recursos mantidos no exterior forem oriundos de doação, isso deverá constar das declarações retificadoras dos contribuintes. E esta é uma informação que é automaticamente compartilhada entre a Receita Federal e as receitas estaduais, por força de convênios que já foram firmados entre as receitas. Então, pode ser que haja questionamentos ou fiscalizações iniciadas não a partir da declaração da DERCAT, que é a declaração de adesão ao regime especial, e sim pela retificação das declarações de ajuste anual oferecidas à Receita Federal como uma obrigação acessória da adesão ao regime especial. Então, os fiscos estaduais poderão ter acesso à informação de doações e heranças havidas no exterior, e ainda não sabemos qual será o tratamento que os fiscos estaduais darão a esse tipo de informação quando as receberem.
E, doutora Michele, com essa atual situação do mercado nacional, quem que tem demonstrado interesse em trazer dinheiro para o Brasil? E tem havido muito interesse em trazer os recursos ou apenas regularizar isso?
Existem situações dos dois tipos. Existem aqueles contribuintes que precisam ter acesso aos seus recursos ou depósitos mantidos no exterior, mas não podiam porque sabiam que teriam que enfrentar, além de uma carga tributária elevada, também o risco de penalidades de natureza administrativa e criminal aqui no Brasil. E, então, esses são os contribuintes que manifestam interesse em efetivamente regularizar e repatriar os recursos para utilizá-los aqui no país. E existem aqueles contribuintes que têm receio das repercussões dessa troca de informações entre os dois países. Ou seja, já tem ciência de que poderão ser identificados seus bens e recursos mantidos no exterior e, por conta disso, manifesta interesse em regularizá-los, aderindo ao regime especial, para que não sofram as consequências tributárias e, eventualmente, penais da manutenção desses bens de forma irregular no exterior.
E, doutora, uma dúvida que pode ser suscitada pela essa conversa que a gente está tendo hoje é se, na atual situação econômica do Brasil, uma poupança no exterior é uma alternativa viável para o brasileiro guardar dinheiro?
A rigor, o Brasil é um país que notoriamente tem as taxas de juros mais elevadas. Então, eu diria que, por conta disso, seria até mais recomendável manter os recursos aqui, porque, de fato, a rentabilidade das aplicações financeiras é maior do que em outros países, principalmente em países desenvolvidos com uma economia mais estável. Mas, por outro lado, a economia brasileira passa por momentos de grande instabilidade, de insegurança, inclusive quanto aos rumos do governo e da própria economia, o que poderia recomendar a manutenção ou investimentos no exterior. O fato é que tanto pessoas físicas quanto empresas têm mantido operações no exterior por conta, às vezes, das suas próprias atividades, como algo absolutamente regular e habitual. Então, não como uma forma de omitir rendimentos, omitir receitas ou omitir patrimônios do fisco do fisco brasileiro. Então, nesse contexto, é perfeitamente possível, recomendável que os investimentos possuam natureza diversificada, que abrange também investimentos no exterior. É importante ressaltar apenas que o contribuinte brasileiro, por força do princípio da universalidade, é obrigado a declarar, a informar à Receita Federal todos os bens e direitos que possui no exterior.
E, doutora, falando um pouquinho também agora da adesão do programa na prática, como que funciona essa adesão e qual que é o período?
A adesão ao regime especial criada por essa lei de repatriação começou no dia 4 de abril.
Tá.
E o prazo limite para adesão é 31 de outubro. Neste prazo, o contribuinte que desejará aderir deve apresentar esta declaração, que está disponível no site da Receita Federal. Ela chama-se DERCAT. É uma declaração até relativamente simples, mas eles têm que estar munido de todas as informações necessárias para o preenchimento da declaração. Então, ele deve, até 31 de outubro, preencher a declaração, gerar o documento de arrecadação, ou DARF, do tributo e da multa, de 15% tributo, o imposto, mais 15% da multa, e pagar esse documento de arrecadação até o dia 31 de outubro. Uma dúvida bastante frequente que a gente vê é dos contribuintes que não possuem recursos no Brasil para efetuar o pagamento deste imposto acrescido da multa. Então, é permitido repatriar uma parte dos recursos no exterior se esses recursos forem necessários para pagar o imposto aqui devido, por conta da regularização. Então, isto é possível. A Receita Federal já regulamentou essa possibilidade e isto abre uma chance de o contribuinte aderir sem precisar vender bens aqui no Brasil para poder pagar esse imposto dentro do prazo. A declaração está, então, disponível no site da Receita Federal e deve ser enviada online, de forma digital.
Doutora, já começando a finalizar nossa entrevista, na opinião da senhora, quais vantagens essa lei vai trazer para o Brasil?
A finalidade inicial da lei, quando começou a ser discutida, era nitidamente arrecadatória. Ou seja, o Brasil enfrenta um déficit muito grande nas suas contas públicas e a repatriação seria uma das alternativas para aumentar a arrecadação. O valor estimado com essa arrecadação inicialmente era de 2 bilhões de reais. Mas, a par desta finalidade de arrecadação de tributos, existe uma outra vantagem para o nosso país, que é o de permitir que seus cidadãos e contribuintes possuam seus bens e recursos no exterior absolutamente regulares, para que possam usufruí-los sem os riscos tributários e penais decorrentes da falta de declaração. E também esta lei insere o Brasil num contexto internacional de troca de informações muito mais tranquila e um cenário de transparência financeira e fiscal, que é o que se deseja para o nosso país.
Doutora Michelle, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço também pelo convite.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!
AM 630, a serviço da comunidade.